Muito obrigada, senador Renan, presidente do Senado, senhores senadores, senhoras senadoras. Traga aqui uma boa notícia para o meu estado de Roraima. Até o final deste ano, certamente, nós teremos a conclusão do ZEE, Zoneamento Econômico e Ecológico do nosso estado. Esta notícia foi dada recentemente pelo presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia, o senhor Daniel Gianluppi. Anunciou que o projeto de zoneamento econômico e ecológico está nos acertos finais para adequações das recomendações do Ministério do Meio Ambiente e do Tribunal de Contas da União, devendo depois ir à apreciação da sociedade. E eu digo aqui que já não era sem tempo. Há muitos anos que os produtores rurais, que a sociedade, que os protetores do meio ambiente defendem a conclusão do zoneamento ecológico-econômico em nosso estado de Roraima. Ponto central da discussão de questões fundamentais para a Amazônia, o Cerrado, o semiárido, os biocombustíveis e as mudanças climáticas, o zoneamento ecológico-econômico é um instrumento político e técnico destinado ao planejamento e ao ordenamento do território brasileiro de forma a harmonizar as relações econômicas, sociais e ambientais. Como autora de uma proposta referente à redução do percentual da área destinada à reserva legal, que consta no novo Código Florestal, que foi aprovado na Câmara e no Senado e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 25 de maio de 2012, esse novo Código Florestal, que completou um ano agora, em maio, determina no artigo 12, inciso 1º, a linha A, que o percentual da reserva legal é de 80% no imóvel situado em área da floresta, localizada na Amazônia Legal. Todavia, poderá ser reduzido a reserva legal em 50% quando o Estado tiver zoneamento econômico e ecológico concluído e mais de 65% de suas terras devidamente preservadas, ocupada por unidade de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas. Significa dizer, senhor presidente, que termos um zoneamento econômico e ecológico pronto, devidamente discutido, aprovado e tornado lei, estaremos, enfim, assegurando que poderemos produzir mais com segurança jurídica, sobretudo com a responsabilidade de preservar o meio ambiente da nossa terra. Desta forma, a redução que sugerimos e que foi agora, que integra agora o novo Código Florestal, garante que Roraima, o meu estado, com mais de 82% de suas terras preservadas, com 17,5% do território de nosso estado para a produção agrícola, isso representa, senhores senadores, 150% a mais de terras para a produção agrícola, 4 milhões de hectares de terras para a agricultura. A proposta por nós formulada tem sim foco na promoção do desenvolvimento regional do nosso estado. Porém, como já disse, sem causar prejuízos à natureza da Amazônia Legal, cujo percentual de 80% se manterá em vigor para os demais estados da região. Assim fica claro que em nenhum momento a nossa proposta ameaçou os percentuais de reserva legal, pois para o bioma da Amazônia o percentual continua a ser 80%, mantido o percentual de 35% para as áreas de campos gerais, mantém também em 20%. Então, percentual de 35% cerrado e 20% nos campos gerais, corrigindo. Destaco aqui este assunto hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, estabelecido em 1972 pela Assembleia das Nações Unidas. E também aproveitando o tempo em que a presidenta Dilma anunciou, fez esse anúncio ontem, marcando a Semana do Meio Ambiente neste ano. Ela anunciou medidas para financiar a economia no campo em nosso país. Refiro-me à destinação de 136 bilhões para o Plano Agrícola e Pecuária 2013-2014, em benefício do agronegócio, considerado importante para a economia do nosso país. O Plano Agrícola e Pecuário, que recebeu o maior volume de financiamento já destinado pelo governo federal nos últimos 10 anos, está dividido em 97 bilhões para o financiamento de custeio e comercialização e de 38,4 bilhões para os programas de investimento. De acordo com o anunciado no Plano Agrícola e Pecuária 2003-2014, mais de 500 milhões serão gastos para a modernização e duplicação da capacidade de armazenamento da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. 6 bilhões para o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas e mais 400 milhões para a agricultura irrigada. Conforme anunciou o governo federal, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural serão disponibilizados 13 bilhões para 18,4% superior aos 11,15 bilhões previstos na safra anterior de 2012-2013. A presidenta Dilma anunciou outras medidas constantes no Plano Safra, que são igualmente importantes para a produção agrícola no país, entre elas a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e o aumento de 3,4 bilhões para 4,5 bilhões para o programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que financia tecnologias com menor impacto ambiental, que a presidenta reforçou hoje como importante medida para garantir o crescimento com sustentabilidade. Conforme anunciado, o Plano Safra 2003-2014 foca em investimento para melhorar a logística e a infraestrutura no país. Serão 25 bilhões para construções de armazéns privados nos próximos 5 anos, com prazo de pagamento de 15 anos. Hoje, por ocasião da abertura da reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, a presidenta anunciou o lançamento dos planos setoriais, que era uma reivindicação de organizações ambientais. No evento de hoje também foram divulgados índices da redução do desmatamento no país. De acordo com a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente, na Amazônia Legal, o desmatamento ocorrido entre agosto de 2011 e junho de 2012 foi de 4.571 quilômetros quadrados, menor índice desde 1988, quando foram iniciadas as medições. De acordo com a ministra, o Brasil atingiu 76% da sua meta voluntária de redução do desmatamento. Esta meta consiste no objetivo de chegarmos em 2020 a uma área desmatada de 3.925 quilômetros quadrados. Amanhã, senhor presidente, o governo federal lançará o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014. Um setor da economia brasileira que tem contribuído de maneira primordial para o crescimento de nossa economia com a produção e a exportação de alimentos. No geral, os anúncios feitos pela presidenta são vitais para o país e para o nosso Estado, que não pode prescindir desses e de outros recursos destinados pelo Estado brasileiro para o desenvolvimento regional. Vejo, portanto, uma sintonia entre as medidas anunciadas pelo governo federal e a previsão de conclusão do zoneamento ecológico econômico ainda este ano em nosso estado de Roraima. A conquista do ZE requer esforço institucional voltado à integração das ações e políticas públicas territoriais. Exige também forte articulação com a sociedade civil como forma de congregar os interesses em torno de um pacto pela gestão do território. Tendo nosso ZE, estaremos em sintonia com a campanha Cumpra-se, lançado em maio no Museu de Arte Moderna em São Paulo, por representantes da sociedade civil, com o fim de monitorar a implantação da nova lei ambiental. Liderada pela Fundação SOS Mata Atlântica, a campanha chama a atenção para a proteção do meio ambiente e a fiscalização da implantação do nosso novo Código Florestal, que, para ser aprovado, exigiu demorado processo de negociação, de discussão e entendimentos entre os atores políticos e sociais envolvidos na questão. Quero, portanto, senhor presidente, reafirmar que é grande a expectativa de prefeitos, vereadores, de líderes comunitários e de outros segmentos da sociedade que querem participar dos debates do zoneamento econômico e ecológico, antes do seu efetivo encaminhamento ao Conselho Estadual do Meio Ambiente do nosso estado de Roraima. Sou partidária do sentimento e, como já disse desta mesma tribuna diversas vezes, farei o que for necessário para que a sociedade também participe ativamente deste processo que definirá as condições de produção agrícola em nosso estado de Roraima. Por ocasião da Semana do Meio Ambiente, programamos reuniões nos municípios do nosso estado para discutirmos com os agricultores, com os produtores rurais, a implantação do novo Código Florestal, principalmente no que diz respeito a essa emenda que prevê a redução da reserva legal em 50% nos casos dos estados em que tem mais de 65% de suas áreas preservadas, constatado no zoneamento econômico e ecológico. E a julgar pelo zoneamento macroeconômico da Amazônia, os estudos sobre o ZEE deverão conter dados referentes à investigação dos solos, dos recursos minerais, da ocupação territorial, da vegetação, das potencialidades de cada área nos setores agrícola e pecuário e da preservação dos rios, além de dados socioeconômicos e das regiões. Penso que toda a população brasileira e do nosso estado precisa tirar as dúvidas, fazer os esclarecimentos necessários acerca do processo de implantação, de ampliação de terras para a produção agrícola com segurança jurídica e preservação ambiental. Em Roraima, o futuro zoneamento ecológico-econômico deverá ser fruto das discussões a serem travadas também com a sociedade civil organizada, com as populações indígenas e de defesa do meio ambiente amazônico, de produtores rurais e da agricultura familiar. Isso a gente quer enfatizar bem para que a sociedade possa participar ativamente da definição desse zoneamento ecológico-econômico. É, portanto, no contexto da maior e mais rica biodiversidade do mundo que se encontra a população brasileira. E nós, de Roraima, precisamos apontar forma de desenvolvimento da nossa região. Porém, com o compromisso de garantirmos um zoneamento que demonstre preocupação com a manutenção da riqueza amazônica. Faço parte daqueles, senhor presidente, que anseiam por desenvolvimento em nossa região, sem dúvida nenhuma. Mas também estou comprometida com aquela parcela da população que luta para garantir as nossas florestas. Portanto, como podemos perceber, temos uma grande responsabilidade pela frente. Enfim, senhor presidente, penso, como disse a presidenta Dilma, que o nosso novo Código Florestal brasileiro é uma prova concreta de que agora temos mecanismos consistentes para garantirmos a produção rural em nosso país com sustentabilidade, ou seja, com proteção e conservação do meio ambiente. Esse desafio diz respeito a todos os roraimenses, às autoridades administrativas, aos procuradores públicos, aos pesquisadores e especialistas da questão ambiental, aos educadores, aos produtores e agricultores familiares, assim como as lideranças políticas do nosso estado. O futuro ZEE, Zoneamento Econômico e Ecológico, deverá ser a expressão de toda a nossa cultura e a nossa riqueza. Era isso, senhor presidente, que tinha a dizer. Muito obrigada.